Eu não sei quantos de vocês já leram um pouco da história daqueles jovens missionários americanos que tentaram evangelizar uma tribo bem isolada na Amazônia Equatorial. E o mais conhecido deles, o Jim Elliot, foi morto juntamente com seus irmãos missionários, primeiro contato que eles tiveram com aqueles índios. E a história, ela não termina aí, porque as suas esposas, Elizabeth Elliot, a Raquel, Saint, elas e as outras irmãs, elas decidiram ficar. E elas até cuidaram dos próprios índios quando, acometidos de determinada enfermidade lá, receberam assistência destas mulheres cristãs. A Raquel, depois que esses índios, a história ela é muito bonita, de amor a Deus e devoção a Deus no cumprimento do chamado e da missão, em amar também ao próximo, e aquela tribo, boa parte veio a conhecer a Cristo, inclusive um dos índios que assassinou o principal missionário, o Jim Elliot, ele se converteu e ele teve a sua vida transformada e arrependeu-se profundamente por ter matado aqueles que estavam indo até a tribo pregar o evangelho, falar a respeito da graça de Jesus. Depois, então, de um tempo, a história conta que Raquel trouxe alguns índios da tribo Auca, índios de uma região bem inóspita, de uma região bem isolada da Amazônia, para conhecerem a grande cidade de Nova York. E aí Raquel os levou para o Empire State, para que eles pudessem ter uma visão mais geral da beleza da cidade de Nova York. E o relato histórico é interessante porque aqueles índios, eles não ficaram pensando no grande elevador que os levou até lá. Eles não ficaram interessados em observar ou fazer daquele observatório uma área de contemplação de toda aquela beleza da criação e também da obra criada pelos homens, né, os seus arranha-céus, as suas construções. Mas os índios ficaram olhando para os pombos e para o cocô dos pombos. É justamente assim que muitas vezes nós nos aproximamos do livro de Gênesis. Nós chegamos no livro e nós tentamos focar em muitas outras coisas e acabamos agindo assim como aqueles que defendem um pensamento evolutivo, de que todas as coisas elas evoluíram assim por nada, não tiveram um começo por meio de uma palavra criadora, de um designer inteligente. E o convite para estudarmos o livro de Gênesis aqui na igreja, e a partir do capítulo 1, que é o capítulo que nós estamos vendo, é justamente percebermos qual foi o objetivo de Moisés ao escrever o livro das origens. Vamos para o livro do Gênesis, capítulo de número 1, e vamos prosseguir. O grande problema nosso, às vezes, é, mais uma vez, nos envolvermos num atoleiro de reconciliação ou de uma tentativa reconciliadora da criação com a evolução que não existe. E aí nós ficamos como aqueles índios que não contemplaram o todo e ficaram olhando os pombos e o cocô dos pombos. O texto nos chama a atenção para nós olharmos aquilo que o próprio João Calvino nos diz quando ele comentou o livro de Gênesis. Ele disse: a intenção de Moisés, no início de seu livro, com a criação do mundo, é tornar Deus, por assim dizer, visível para nós por meio de suas obras. Então, é dessa forma que nós precisamos nos aproximar do livro das origens, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Depois de uma discussão mais aprofundada a respeito do tema, Calvino volta a comentar e ele diz assim: nós conhecemos a Deus, que é o próprio invisível, somente através de suas obras. Esta é a razão, continua Calvino, porque o Senhor pode nos convidar para o conhecimento de si mesmo, colocando a obra do céu e da terra diante dos nossos olhos, tornando-se, de certa forma, manifesto neles. Salmo 19, versículo 1. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então, no primeiro estudo, nós procuramos tratar com algumas questões, as questões mais básicas, iniciais, para que continuássemos uma aproximação do livro de Gênesis, compreendendo o objetivo de Moisés em preparar o povo para entrar na terra da promessa, crendo, confiando firmemente que Deus é eterno, que Ele sempre existiu, que não tem começo nem fim, e que Ele é a primeira causa para todas as coisas. Tudo existe por meio de Deus, por seu intermédio. Sem Ele, nada existiria. Isso é uma verdade importante. Então, quando nós observamos o relato da criação, e nós voltamos para Gênesis capítulo 1, na sequência, nós vemos que, se começamos a crer no que diz o primeiro versículo do primeiro livro da Bíblia, no princípio criou Deus os céus e a terra, uma visão aqui clara de que Deus criou o universo, expressão céus e terra na linguagem do Antigo Testamento apontam sempre para essa ideia do todo do universo, nós então vamos compreender que Ele, de fato, é o autor de toda a criação. E agora, de uma forma específica, a partir do versículo de número 2, nós vamos prosseguir e hoje vamos olhar como Deus criou, portanto, todas as coisas num espaço de 6 dias. Prestem atenção a partir do versículo 1, eu vou ler novamente até o versículo 25. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie e árvores que davam fruto cuja semente estava nele conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde, manhã, ou quinto dia. Disse também Deus, produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E então, versículo de número 26, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento e a todos os animais da terra e a todas as aves dos céus e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Eu havia falado até o versículo 25, eu me enganei. Seria até o final do capítulo para que nós víssemos na narrativa os seis dias da criação. Então, o que começamos a ver, a aprender aqui inicialmente? Em primeiro lugar, que o relato da criação deve nos apontar para o Criador, que é o único digno da nossa adoração, prazer e obediência. Vou repetir, o relato da criação deve nos apontar para o Criador. Este é o objetivo do livro, porque ele é o único digno da nossa adoração, do nosso prazer, alegria e obediência. O propósito de Moisés foi fazer isto. Ele observava o mundo ao seu redor, e ele então contemplava a grandeza de Deus em ter criado todas as coisas e cumprir o seu santo propósito em chamar um povo para si, em restaurar aquilo que foi perdido no Éden, algo que nós vamos encontrar mais adiante quando chegarmos no capítulo de número 3. Então, o próprio nome de Deus, ele é mencionado pelo menos 35 vezes, somente nesta sessão de abertura introdutória ao livro. Isso nos chama a atenção para nos ensinar quem de fato é a pessoa mais importante do livro. Quem é aquele que deve ser percebido antes de todas as coisas? Então, quando nós olhamos para o livro, não deve nos chamar a atenção, primeiramente, a criação dos céus e da terra, aquilo que Deus foi colocando ao habitar a terra com peixes, com animais, com o próprio homem, não. O principal assunto do livro do Gênesis é anunciar a glória de Deus, proclamar a glória de Deus, porque Ele é o único digno da nossa devoção, Ele é a verdadeira fonte da nossa alegria e somente a Ele nós devemos exclusiva obediência. Lembrem comigo o que diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, versículo de número 20. Vamos voltar para lá. É um texto no Novo Testamento que nós já utilizamos e eu quero retornar com vocês para a nossa comparação. Romanos capítulo 1, versículo de número 20. A razão por que os ímpios que afirmam em seu coração não existir Deus, são julgados e indesculpáveis por seus atos, está descrito em Romanos capítulo 1, versículo de número 20. Vamos ler juntos. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. E aí você, se seguir comigo, versículo de número 21, nos diz: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Vejam, este era o pensamento nos dias de Moisés e também nos dias de Paulo, posteriormente. Agora parem para pensar comigo e olhem para os homens mais importantes e capazes das nossas gerações, ou das gerações que nós conhecemos na história e da nossa própria geração. Não são homens ignorantes, são homens de profundo conhecimento, de muita leitura, de muita pesquisa. Mas por que não atribuem a Deus a obra criada e a razão primeira, porque todas as coisas existem, inclusive eles mesmos, porque foram criados à imagem e semelhança de Deus? Romanos capítulo 1 nos faz lembrar: inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Não há outra explicação para isso. Você que é jovem vai para a universidade e você ouve o mesmo blá 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 de sempre. O seu professor, tão capaz, tão inteligente, tão douto, atacando a sua fé, tentando ridicularizar a verdade preciosa que está diante de todos os olhos, de todos os homens, através da obra criada, que é impossível que todas estas coisas tenham surgido do nada, sem o poder de uma palavra criadora. Que explicação podemos dar, senão aquela que a própria Bíblia diz? Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, diz o apóstolo Paulo, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Quando você observar e ver alguém tão sábio, alguém tão conhecedor das coisas, pesquisador, atribuindo ou maravilhando-se com aquilo que as próprias e pequeninas criaturas de Deus fazem por instinto, porque Deus assim fez, se esquecendo da glória maior da criação, o próprio homem, não há outra razão para entender que estes estão vivendo obscurecidos quanto às suas mentes e corações, porque eles lutam diariamente por afirmar aquilo que as suas próprias consciências novamente, sempre, sempre lhes incomodam. Eles não podem negar a existência de um Criador. Para um mundo tão complexo, para todas as coisas criadas funcionando de forma ordenada, esta é uma verdade que nós observamos até mesmo no passado. Nós podemos desfrutar da criação como uma fonte maravilhosa de revelação, compatível e ensinada para nós por Deus em sua palavra. Vejam que Calvino, tanto tempo atrás, já dizia ou falava a respeito disso. Mais uma vez, comentando o livro de Gênesis, ele diz: através da Escritura, como nosso guia e professor, o Senhor não só cria as coisas simples que de outra forma escapariam à nossa atenção, mas quase nos obriga a contemplá-las, como se tivesse nos assistindo, concedendo a nós óculos para resolver o problema da nossa visão embaçada. Porque se a instrução muda, calada, do céu e da terra fossem suficientes, conclui Calvino, os ensinamentos de Moisés teriam sido supérfluos. Então, Gênesis é importante. Por quê? Porque o livro das origens nos apresenta a revelação especial de Deus, necessária para que os homens ouçam e, transformados pela obra do Espírito, reconheçam de fato que no princípio criou Deus os céus e a terra. Vamos voltar para lá, para Gênesis capítulo de número 1. Essa ponte, essa compreensão do porquê Moisés escreveu o livro, inspirado por Deus, obviamente, ela precisa ser observada por nós, porque, lembrem-se, Moisés não escreveu o livro das origens para pessoas que estavam isoladas das demais nações. Israel passou 400 anos no Egito. E deixem-me mencionar apenas para vocês algumas das práticas egípcias. Lá no Egito, o sol e um panteão de outros deuses eram adorados. Os cananeus, que estavam na terra onde Deus estava mandando o seu povo para tomar e possuir, adoravam deuses da fertilidade, deuses guerreiros, deuses que garantiam colheitas saudáveis, deuses da lua e das estrelas. Eles ofereciam comidas para esses deuses e, às vezes, os seus próprios filhos, tentando apaziguar a ira deles. Então, é contra este pano de fundo das falsas religiões que nós encontramos Moisés iniciando os seus 5 primeiros livros, o Pentateuco, afirmando aquilo que se torna a base, o esqueleto de toda a revelação bíblica. Meus irmãos, se nós não conseguimos crer nos 3 primeiros capítulos da Bíblia, nada mais se sustenta. Século XIX, os principais seminários da Europa, o grande centro teológico da época, a Alemanha, e consequentemente as outras regiões e depois a América, foram influenciadas pelo pensamento liberal conduzido pelo racionalismo. O que é que o racionalismo filosófico dizia? Ah, se nada disso se prova pela razão, não vale, é matéria de fé. Eles começaram então negando aquilo que é o esqueleto, a sustentação de toda a revelação. Gênesis capítulos de 1 a 3. Nunca foi tão importante em nosso tempo observar novamente este livro com esta perspectiva. Observar que Deus usou Moisés para escrever este livro para preparar o coração dos pais e dos filhos a não engolirem qualquer coisa, por mais bonita e científica que seja. Porque muitas vezes, e grandes homens de Deus costumam falar e repetir isso, é preciso ter mais fé para acreditar na teoria da evolução do que no que a Bíblia diz a respeito da criação. Existem muitos hiatos ou abismos que eles não conseguem explicar e que Gênesis capítulo 1 explica para a gente de forma muito simples, mas poderosa. Os homens do nosso tempo se tornaram loucos tentando se apresentarem tão sábios. O relato então da criação, irmãos, refutou muitos erros da falsa religião e diz o texto de Gênesis, observem capítulo 1, a partir do versículo 2, que o Senhor, então, ele criou o mundo do nada. A Escritura diz, no princípio, ele criou os céus e a terra. A terra, versículo de número 2, porém, estava sem forma e vazia. Não que Deus criou o mundo de um material que já existia, mas ele primeiro cria, e a expressão terra aqui agora é uma referência ao planeta Terra e aquilo que estaria ao seu redor no cosmos. A terra ainda não tinha forma, a terra ainda ela estava tomada pelo caos, ela precisava ser trabalhada, e diz o texto que havia trevas sobre a face do abismo, a ideia do caos, da disformidade, e o Espírito de Deus estava lá, pairava por sobre as águas. O que Deus diz então, versículo de número 3, vamos ler? Disse Deus, haja luz e houve luz. Então Deus disse, haja, o soberano separado da criação, afirma e diz pelo poder de sua palavra, E a partir daí ele começa a criar todas as coisas. A própria ordem da criação, ela é extremamente didática para nós. Observem que Deus diz: haja luz, e então a luz ela surge, e ele vai criar somente o sol mais adiante, não no primeiro dia. Por que razão? Porque naquele tempo o sol era um dos objetos do universo, dos céus, mais adorado pelas civilizações pagãs. Moisés então faz questão de lembrar, e o Senhor está dirigindo para isso, provando que a fonte de toda a luz se chama o Senhor, não o sol. Ele depende da mesma luz criadora e poderosa que emana da palavra de Deus. Vejam só como isso é interessante. O fato de que as estrelas são criadas por Deus e recebem de Deus um propósito fixo mostra que tanto elas como a lua e o sol não tinham poder sobre os homens. O que é que os homens então ensinavam e acreditavam naquele tempo? Que a culpa é das estrelas. Nada estranho para os nossos dias, não é verdade? As estrelas, o sol, a lua não definiriam coisa alguma. Nem mesmo as ações dos homens ou aquilo que aconteceria com eles seria fruto do acaso ou do destino. O Deus que disse: haja luz e houve luz, seria para todo sempre o Criador e Controlador de todas as coisas. Pensem comigo rapidamente. A seleção brasileira de futebol conquistou a sua primeira medalha de ouro. Um jornalista, um repórter, foi entrevistar o goleiro, que fez uma defesa maravilhosa. E aí, então, ele, por duas vezes, tentou afirmar que o destino fez com que a seleção brasileira tivesse conquistado a medalha de ouro. O goleiro, então, respondeu: não foi o destino, foi Deus. E ele está certo. Porque como é que pode uma seleção ruim como essa conquistar a medalha de ouro? E é ruim mesmo, pode ser apenas a minha opinião, mas pense numa seleção ruim. Estava escrito que ela deveria ganhar, porque Deus, como o goleiro falou de uma forma muito apropriada, foi quem concedeu a eles a vitória. E aí o repórter insistiu: o destino ajudou vocês? Ele disse: não, Deus fez isso. E aí ele completou dizendo: a medalha é do Brasil, mas a glória é de Deus. Moisés está tentando mostrar a mesma coisa aqui. A luz que Deus então pronuncia pela palavra da sua boca e passa a existir é razão porque nós devemos olhar para o que a Escritura nos diz. E como a própria palavra aponta, o Senhor, pela própria ordem da criação, é a testemunha de que não somente segura em sua própria mão a luz, mas que é capaz de comunicá-la ao sol e à lua e às estrelas. Percebam as conexões então. Você toma o livro de Gênesis, você continua lendo a Bíblia toda e aprendendo comigo a história da revelação. Quando você chega no último livro da Bíblia, o que é que você vai encontrar? Vamos para lá, livro do Apocalipse. Então, vamos para o livro do Apocalipse. Quando você chega no livro do Apocalipse, capítulo de número 22, todas as nações ali reunidas, trazendo glória e honra para o Senhor e ao seu Cordeiro. O último capítulo do livro do Apocalipse, então, diz a partir do versículo 1, preste atenção. Então, me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. nunca mais haverá qualquer maldição nela, ou nunca mais haverá maldição, qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. E agora leiam comigo o versículo de número 5, por favor. Então, já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol. Por quê? Porque o Senhor Deus sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. A ideia é a mesma. Quem é a fonte da luz? O Senhor. Quem disse haja luz e houve luz? O Senhor. Quem mais adiante, sendo o Verbo de Deus, a palavra criadora de Deus, vai dizer: eu sou a luz do mundo? O Senhor Jesus Cristo. De modo que o poder criativo do Senhor aponta para uma verdade gloriosa quando nós começamos a entender as origens. Em primeiro lugar, Deus criou os céus e a terra. Em segundo lugar, criou todas as coisas do nada. Tem uma expressão em latim que diz ex nihilo, do nada. Ele fez com que as coisas passassem a existir. E ele mesmo continuaria sendo a fonte de toda a vida. Faria brilhar a sua luz. Tanto que quando nós chegamos no novo céu e na nova terra, o que nós contemplamos? Que naquele lugar não haverá noite, trevas não existirão mais, nem precisaremos de luz de candeia, ou seja, não precisaremos de luz para iluminar, nem mesmo do sol, porque a fonte de toda a luz brilhará e reinará pelos séculos dos séculos sobre o seu povo. Isso é algo extraordinariamente maravilhoso, irmãos. Vamos voltar para Gênesis capítulo 1. Porque quando nós estudamos e percebemos este relato da criação, ele está aqui refutando uma série de outros erros religiosos tão comuns. Primeiro, afirmando que o único Deus criou tudo, o que o politeísmo sempre tentava refutar. Que deuses criaram o mundo em meio a uma confusão e lutas e batalhas. Não, todos são falsos. Deus criou os céus e a terra. Quando nós estudamos a obra missionária da igreja, e missionários chegaram em determinadas regiões pagãs da antiga Europa, principalmente nos reinos nórdicos, a Escandinávia, um deles, um missionário cristão, desafiou o Deus de determinada tribo ou clã viking. De que maneira? Eles adoravam uma árvore, e aquela árvore era objeto da devoção daquele povo, de suas ofertas e até mesmo dos sacrifícios de seu povo. Ele então desafiou, dizendo que aquela árvore não tinha poder nenhum, era apenas uma árvore. Ele tomou um machado, cortou a árvore que era muito grande caiu e nada aconteceu. Eles de fato viram que aquele Deus que eles criam e acreditavam não era nada. O resultado, então, a história relata é que toda aquela tribo se curvou aos pés do Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É esta mesma percepção, convicção, coragem que nós precisamos resgatar. O nosso tempo, irmão, se sofisticou, mas é o mesmo. O coração dos homens continua sendo o mesmo. Eles tentam sufocar e negar a realidade de que todas as coisas foram criadas do nada pelo próprio Deus. Só que nós cristãos precisamos continuar afirmando aquilo que é a verdade. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E a partir daí, então, o Senhor começou a criar todas as coisas, a dar separação a todas elas, a, de forma criativa, estabelecer a beleza em meio à disformidade, a preencher o vazio e o caos com tudo aquilo que ele ia ordenando, ia se fazendo, ia se formando. E esta, irmãos, é uma poderosa e viva pregação ainda hoje para os homens do nosso tempo que vivem como se Deus não existisse, negando. não confessando o seu nome, sua glória e poder, atribuindo sua vida e suas realizações à sorte, ao destino ou ao acaso. Isso não existe. Mas o que vale e o que devemos prezar e defender é o que a própria Bíblia nos ensina. Vejam então que na continuidade do relato da criação, Deus cria e no primeiro dia ele forma luz e trevas. Nós vamos então começar a perceber a partir do versículo de número 4. Eu não vou detalhadamente passar por eles novamente, pelos dias, mas apenas lembrar a você que é importante você gravar isso aqui, você entender bem o que foi que aconteceu e como tudo se processou. Na realidade, isso é matéria até de prova em nossa classe de catecúmenos. Os alunos são desafiados a colocarem de memória os 6 dias da criação de forma ordenada. Se eu perguntasse a você hoje aqui, você saberia me dizer? Se eu perguntasse a você hoje aqui algo que é elementar para o cristão, você saberia falar? Mas eu acredito que você rapidamente me daria toda a escalação da seleção de vôlei masculino. O que mais importa para você? Essa é a questão, ou esse é o ponto aqui. Então, nos 3 primeiros dias, vamos lembrar juntos aqui, Deus revela-se como aquele que põe ordem às coisas. Vejam que o universo, ele é organizado. Notem que esta ordem não vem do acaso. Muitos estudiosos chegam a concordar e apontar para uma progressão ordenada dos dias da criação. Nos 3 primeiros dias, notem, do estado disforme ou sem forma no qual a terra se encontrava, versículo de número 2, o Senhor então cria, primeiro dia, luz e trevas, segundo dia, céu e mar, terceiro dia, terra e plantas. Anotem que no próximo domingo eu vou perguntar. Então, nos 3 primeiros dias da criação, Deus apresenta a solução para o estado do planeta sem forma. Ele cria todas as coisas, repito, de forma organizada e ordenada. Aí vem a teoria da evolução e tenta colocar na cabeça dos nossos filhos que não existe ordenamento ou organização quanto à criação. É muita abobrinha que se repete nas escolas, nos livros escolares, na televisão, e a gente não gasta tempo para conversar com os nossos filhos e desfazer essas falácias. É tudo mentira. É a mentira que contam para nós há tanto tempo. É tudo mentira, irmãos. A verdade é esta descrita no livro das origens, e que todo olho pode ver. Eu disse para vocês uma vez que aquilo que acontece no Brasil, e o Brasil infelizmente é muito atrasado, por exemplo, ninguém usa lá fora, ninguém usa mais a palavra aquecimento global, porque viram que era ridículo. Tem lugares que estão congelando mais do que descongelando. Eles usam a expressão mudanças climáticas agora. Mas aqui a imprensa continua repetindo mesmo blá, 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 de aquecimento global. Não tem isso aí. A imprensa brasileira continua dizendo que o problema com a camada de ozônio, o buraco, que não é essa coisa toda, que por trás tem mais objetivos políticos, é causado no Brasil por conta do excesso de vacas que nós temos e do pum delas. Já pensaram que loucura? Vacas em regiões imensas de pastos no Brasil, todas elas bufando, soltando pum, e aí a camada de ozônio se abre. Que loucura! É até um assinte a alguém mais inteligente. Eu não estou querendo ser irônico, mas não tem como fazer outra coisa. E a gente às vezes engole tudo isso como se fosse a maior verdade. É tudo engodo. Eu poderia aqui, eu gostaria de indicar 2 livros, se vocês querem entrar de uma forma mais detalhada e técnica sobre o assunto, os 2 livros do professor Adalto Lourenço, Como Tudo Começou e Gênesis. Adquiram, comprem, leiam, é muito bom. Mas o professor Adalto Lourenço usa um exemplo para tentar explicar como a teoria da evolução é parte de uma ideia de algo menor para maior, para algo maior, de algo sem inteligência para algo inteligente. Ele usa o exemplo de um carro de uma confeitaria com todos os ingredientes para fazer um bolo de festa. E aí o carro está sendo conduzido para a confeitaria, de repente o carro perde o controle, ele capota, e os ingredientes começam a se misturar ali, capotando. Quando abrem lá o fundo do caminhão, sai um bolo de festa todo apresentável, bonitinho, e ainda com os dois noivinhos lá. Essa é a ideia da teoria da evolução. Como é que se parte de algo ilógico para algo ilógico, de racional para racional? Mas a falta de preparo por nossa parte, de descuido, e aqui mais uma vez afirmo, irmãos, a necessidade de orarmos e nos esforçarmos para organizarmos uma escola de fato cristã que defenda esses princípios, que ensine a ciência com base na verdade gloriosa de Deus, que é o Senhor das ciências, é algo urgente. Mas a gente não dá mínima para isso, quando a Escritura nos diz que Deus fez as coisas de uma forma ordenada. Deus fez tudo de forma tal que apenas uma célula do nosso corpo, e nós temos milhares delas, tem um funcionamento semelhante a algum de uma grande fábrica, de uma grande montadora de carros. Eu pergunto, como é que isso surgiu do nada? Como é que isso não foi criado por uma palavra poderosa, inteligente e que disse faça-se e se fez? Como é possível olharmos para o corpo humano e toda a sua constituição e acreditarmos que tudo o que surgiu foi fruto do acaso? Lembrem-se todas as vezes que vocês ouvirem esta mesma repetição falaciosa: inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos; negando a glória de Deus, tornaram-se nulos em seus próprios raciocínios. Você vai falar com uma pessoa que acredita piamente na teoria da evolução e nega a existência de Deus, ele vai ficar com raiva de você e vai dizer que seu papo é de religião e é matéria de fé. Não é. De fato, o que a Escritura nos mostra é que o mundo foi criado de forma ordenada por um Criador inteligente que desenhou tudo. E ainda hoje os homens tentam imitá-lo, mas de uma forma muito limitada. Eles tentam criar, mas de uma forma muito limitada. Eles não conseguem chegar àquele que é a razão de ser de todas as coisas. Então, lembrem comigo do estado sem forma para algo ordenado, formado. Dia de número 1, primeiro dia, luz e trevas. Segundo dia, céu e mar. Terceiro dia, terra e plantas. Do vazio para o cheio, o completo. Quarto dia, ele criou os luzeiros. Quinto dia, peixes e aves. Sexto dia, animais e homens. Nos dias 4 a 6, uma solução para o vazio existente na terra. Deus foi então preenchendo, foi formando, foi criando. Isso é algo maravilhoso, irmãos. Revela também para nós que o nosso Deus, ele não somente criou as coisas de forma ordenada, mas porque nós somos imagem e semelhança de Deus, ele nos ensina e nos convida a viver do mesmo modo. Vamos para 1 Coríntios capítulo 14. As aplicações, elas são inúmeras, elas intercambiáveis, nós encontramos na Bíblia, não tem como a gente fugir disso não. 1 Coríntios capítulo 14, veja que a própria ordem para que sejamos organizados, ordenados, reflete a ordem pela qual Deus criou todas as coisas, e ele controla e dirige todas elas. Falando a respeito da ordem do culto, por exemplo, olhem só o que diz a partir do versículo de número 33, 1 aos Coríntios 14, porque Deus não é de confusão e sim de paz, ou seja, ele é organizado, como em todas as igrejas dos santos. E aí você vai para o versículo 40, e ele, então, o apóstolo diz: tudo, porém, seja feito com decência e de forma ordenada, organizada. Então, a maneira como os homens, e principalmente os cristãos, devem proceder de forma ordenada, de forma correta, seguindo os preceitos da palavra do Senhor, é reflexo do Deus que criou todas as coisas e sustenta todas as coisas de forma organizada. E ele fez isso porque ele é pessoal, irmãos. Não somente Deus criou todas as coisas de forma ordenada, como nós vimos, mas ele é inteligente e ele é pessoal. Ele é uma pessoa, ele cria todas as coisas e ele revela a sua bondade em enxergar nelas aquilo que ele fez. Ele viu que era bom, ele viu que era bom. A sua inteligência é descrita quando nós olhamos para a criação e percebemos, como eu já falei várias vezes, que não tem como acreditar que todas as coisas vieram do acaso por milhares de anos. Mas, na realidade, quando nós estudamos o livro de Gênesis, a ideia de uma terra muito mais jovem fica clara. Não bilhões de anos, mas no máximo 10 mil anos. Não tem como ser mais do que isso. Existe uma história interessante de Sir Isaac Newton. Certa vez, Isaac Newton ele teve uma réplica exata do sistema solar feita em miniatura. E os planetas foram todos voltados entre si e funcionavam por meio de engrenagens, de correias, e assim eles trabalhavam em perfeita harmonia nessa miniatura que ele tinha do sistema solar. Então, um dia ele estava estudando esse modelo criado, e um amigo que não acreditava no registro bíblico da criação parou e, maravilhado com aquele dispositivo, disse assim: meu amigo, mas que coisa maravilhosa, bem elaborada, requintada, quem foi que criou isso? O Newton respondeu: ninguém. Não, deixa de brincadeira. Quem foi que fez isso, Newton? Eu estou dizendo para você, ninguém fez isso. E aí ele então concluiu dizendo: essa é a sua opção todas as vezes que você afirma não acreditar em um criador inteligente do universo, em um criador que fez todas as coisas de forma organizada. E aí Newton considerou finalmente, dizendo assim: você precisa olhar para todas essas coisas e, primeiramente, você precisa considerar o seu próprio corpo. Ninguém pode ter, então, produzido tudo aquilo que vemos. Essa é uma verdade gloriosa, irmãos, que não pode ser negada à medida em que nós estudamos as Escrituras Sagradas. Então, finalmente, eu gostaria de mostrar para vocês o seguinte. Voltemos para Gênesis capítulo 1. Eu disse a vocês que o relato da criação nos chama, finalmente, e esta é a razão principal, para adorar, para o deleite e a obediência ao Criador. Quando nós vemos as maravilhas de Deus, e isto inclui as próprias maravilhas do corpo humano, do próprio homem, de sua constituição, nós devemos ser conduzidos a adorar ao Senhor, como nos diz o Salmo 95: vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Não há como fugir disto aqui. Não há como olhar para os primeiros versículos da criação, do livro das origens, primeiro capítulo de Gênesis, e não sermos levados para tudo isso aí. Conduzidos para esta devoção, conduzidos a nos curvarmos diante do Senhor, que cria todas as coisas e administra todas elas com grande sabedoria. Mas muito mais do que isso, irmãos. Quando nós começamos a ver e aprender sobre o que Deus fez em cada um dos seus 6 dias, nós também somos conduzidos a pensar na grande e maravilhosa obra do nosso Redentor. Vamos para Colossenses capítulo 1. Com esse texto eu quero aplicar então o estudo, a mensagem desta noite. Colossenses capítulo de número 1. Deus não é apenas o Criador do céu e da terra. Ele também cria uma nova vida naqueles que foram danificados, destruídos pelo pecado. A Escritura afirma: se alguém está em Cristo, é nova criação ou nova criatura. Quando nós mergulhamos e percebemos o caos que se encontrava a nossa vida e o que Cristo fez por nós, nós percebemos que aquele mesmo Senhor Criador, que no princípio disse: haja luz e houve luz, trouxe vida para nós também, que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 13, nós temos aqui uma passagem importante para a conclusão do estudo desta noite. Ele nos libertou do império das trevas, versículo 13, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, o resgate, a remissão dos nossos pecados, dos pecados, o perdão. E aí agora observem a descrição a respeito daquele que estava no princípio com Deus. Vamos ler juntos até o versículo de número 20. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Amém. O que a palavra então nos aponta, para onde ela nos conduz, o que ela nos diz, é que o mesmo Senhor da criação se fez o nosso Redentor. O mesmo Senhor da criação promoveu libertação para nós. Aquele que fez com que a luz fizesse separação entre luz e trevas, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Por mais que apresentemos evidências filosóficas e científicas, somente Cristo pode render novamente o coração do homem, pode então fazer com que a sua própria alma tenha gozo, deleite e prazer no seu próprio Deus, porque foi criado para a sua glória. Lembrem-se do que eu disse na primeira mensagem de abertura do livro das Origens. O problema não está na ciência, o problema está em nós, no homem. O problema não está naquilo que não conseguimos provar, porque os céus declaram a glória de Deus. Porque o próprio homem, em sua própria consciência, não pode negar que ele foi criado por um ser supremo, superior, inteligente, e que exige dele total devoção. Em Cristo, nós temos a liberdade para servi-lo e adorá-lo. Sem vergonha ou medo, porque zombam de nós ou desprezam a nossa fé. Nele nós temos a remissão dos pecados. E aqui nós temos a descrição, uma das descrições mais belas a respeito da glória da pessoa de Cristo. Versículo 15 diz: este é a imagem do Deus invisível. Filipe disse a Cristo: Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta. Cristo respondeu: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens visto. Quem vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu: mostra-nos o Pai? Cristianismo afirma, portanto, enfática e categoricamente: não há deuses, porque os deuses dos povos não passam de ídolos. Há um Deus que criou os céus e a terra, e ele fez tudo isso pela pessoa gloriosa do seu Filho. Seu nome é Jesus Cristo. Ele é o primogênito de toda a criação. Ário, com base nisso, começou a ensinar que Cristo foi a primeira obra criada do Pai, que ele não era um com o Pai. E hoje nós encontramos testemunhas de Jeová afirmando a mesma mentira. Para o judeu, o primogênito sempre era o herdeiro de todas as coisas. Mas o primogênito não poderia se considerar apenas o cara que ia herdar todos os bens de seu pai. Ele precisaria administrar, após a morte do seu pai, os bens herdados para cuidar de toda a família. Cristo, portanto, diz: eu não tenho vergonha de chamar vocês de meus irmãos. Nele nós somos co-herdeiros e possuímos todas as promessas. Pois nele, diz a Escritura, o primeiro filho, o unigênito do Pai, versículo 16, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Aqui nesta noite você pode dizer que não crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. É um direito seu. Você pode estar, porque você não pode falar. Você apenas ouve. Você pode estar discordando de tudo que eu estou falando para você nesta noite aqui. Mas não há meio termo. O Evangelho é claro. Ainda que você não se submeta ao Senhor de toda a terra, você vive, se mantém de pé, existe, tem saúde ou não, trabalha ou está desempregado, tem família e filhos, porque Cristo sustenta a sua vida. Pense nisso. Nele o cosmos subsiste. Pense nisso. Ele conhece todas as estrelas e chama-as, todas elas, por seu nome. Pense nisso. Eu e você somos nada diante dele. Pense nisso. As nações são como grãos de areia em uma imensidão. As nações são como gotas que caem em um balde, nada perante este glorioso rei. Mas diz a Escritura: ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. O Senhor da vida, a luz da vida, o Senhor de toda a terra, se fez homem para resgatar a sua igreja. Mais do que isso, para redimir o cosmos, diz a Escritura: por meio do sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Você não pode sair daqui nesta noite sem considerar estas coisas. É da natureza do Deus Criador transformar o caos em ordem, o vazio em realização e as trevas em luz. E ainda hoje Ele usa a sua palavra para romper o caos de escuridão da condição da alma humana, inundando a sua vida com a luz do Evangelho. Seu Espírito ainda paira sobre a vida dos homens, preparando-os para Deus, chamando-os eficazmente e fazendo-os abraçar a Cristo como Senhor e Salvador. Eu convido você nesta noite a considerar estas coisas. Gênesis tem muito mais a ver com a gente do que podemos imaginar. Tem muito mais a tratar do que tentarmos provar criação e evolução, mas aponta para o Senhor de toda a terra. O Cristo que dá vida e sustenta a vida. E é o único que tem poder para salvar você. Porque a própria palavra nos diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Não saia nesta noite sem curvar seu coração a Cristo. Não saia desta noite sem considerar que a sua vida é sustentada pelas mãos dele. E entenda de uma vez por todas que nada veio do acaso, mas das poderosas mãos do Deus Criador. Vamos orar. Senhor, mais uma vez nos sentimos pequenos diante do que a Tua palavra nos diz. Do que o Senhor fez no espaço de 6 dias. Do que o Senhor fez do nada, tomando o que inicialmente criou, sem forma e vazio, e dando forma e preenchendo com tudo aquilo que os nossos olhos podem ver e que ainda não conseguem alcançar tamanha imensidão do universo. Mas te agradecemos, Senhor, porque a tua revelação especial registrada no livro do Gênesis nos proporciona a bênção de ouvirmos falar a respeito da verdade. A verdade que os homens tentam sufocar, esconder, negar. É uma verdade tão simples, mas poderosa. Ela afirma que o Senhor disse: haja luz e houve luz. E dia após dia, tudo passou a existir. De que o Senhor fez todas essas coisas por aquele que é chamado o primogênito da criação, o Senhor Jesus Cristo, autor da vida, sustentador de todas as coisas. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ó Senhor, que nesta noite nos curvemos diante do Rei poderoso de toda a terra, que nos aponta para um fim glorioso, aquele dia em que não precisaremos mais do sol, não precisaremos mais da luz, porque não haverá mais trevas, porque aquele que disse no princípio: haja luz, será o nosso sol pelos séculos, dos séculos, para todos sempre. Ó Senhor, quebra o nosso coração endurecido, cético, secularizado, que tenta negar aquilo que os nossos próprios olhos veem diariamente, que enxergamos em nós mesmos, porque criados à tua imagem e semelhança. Ó Senhor, tem misericórdia e faz com que nós assumamos de fato a responsabilidade de prover esta mensagem e este ensino para os nossos filhos, para a igreja. Ó Senhor, concede-nos os recursos necessários para abrirmos uma escola verdadeiramente cristã e que proclame estes valores sem medo e que ensine as ciências submetidas a Cristo, porque Ele é o Senhor da física, da química, da matemática, é o Senhor da história, é o Senhor de todas as coisas, é o Senhor da vida. Ó Senhor, ajuda-nos em meio à nossa falta de fé, em meio ao nosso sentimento de que já fomos derrotados. Permite-nos olhar mais uma vez para a Escritura e encontrar nela tão grandiosas promessas, para que então, responsável e corajosamente, cumpramos a nossa missão. Ó Senhor, do que adianta prover educação para os nossos filhos sem o temor do Senhor, sem ensinar-lhes que verdadeiramente o Senhor criou todas as coisas e sustenta todas elas, o que os homens negam lá fora. Ó Senhor, ajuda-nos. Nós somos tão pequenos, mas o Senhor é o Rei do Universo. Nós não temos prata nem ouro, mas o Senhor é o Deus da prata e do ouro. Nós não temos, por vezes, coragem para fazer isto, mas a Tua palavra nos diz: ser forte e corajoso. Ajuda-nos, Senhor, ao estudarmos o livro das origens, Gênesis, que as nossas almas sejam tocadas para a urgência de proclamarmos para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país e para o mundo, que sim, há um povo que te honra, que te adora e que te obedece, porque crê que o Senhor reina para todos sempre. No nome de Jesus oramos. Amém.